Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho visto constantemente aqui nos discursos uma falsa narrativa de culpabilização, senador Pedro Chaves, do atual governo. Vejo uma estratégia, uma coisa delineada de desconstrução do governo do presidente Michel Temer. Mas eu não poderia me eximir de tratar do tema e de fazer o contraponto. E com a licença dos senhores e senhores senadores, farei isto aqui agora. Todos nós brasileiros estamos sentindo na pele os efeitos da herança maldita que o governo do presidente Michel Temer recebeu. Herança de corrupção generalizada, sistematizada em todas as instâncias do governo, rombos que praticamente destruíram as duas maiores empresas estatais brasileiras, Petrobras e Eletrobras. Aliás, um amigo meu até disse que o PT foi o cavalheiro que se propôs a proteger os bens da Petrobras contra terceiros, mas os tomou para si. A herança de falta de gestão, que dizimou o que restava da capacidade administrativa do governo federal, nos deixando programas ineficientes e dispendiosos, obras superfaturadas, mal planejadas e inacabadas. Essa semana, uma matéria do site Sputnik causou indignação geral ao listar as 10 obras mais estúpidas financiadas com dinheiro público no Brasil. São fatos constrangedores para o orgulho nacional, como um parque gerador de energia eólica derrubado por causa do vento no Rio Grande do Sul. Usinas geradoras de energias inúteis porque não foi planejada a construção das linhas de transmissão que as serviriam. A dragagem do Porto do Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, e a obra do PAC, que não foi usada por falta de autorização, e por aí vai. Um dos exemplos dessa herança é a situação do Postales, o fundo pensão dos servidores dos Correios, que quebrou sob a administração do governo passado. Agora estão sendo feitos novos descontos previdenciários diretamente nos salários dos servidores que estão sendo obrigados a contribuir duas vezes para uma só aposentadoria. Injusto, lamentável e criminoso. Temos ainda a herança da ideologia que levou o país a tomar decisões equivocadas na relação com o resto do mundo, beneficiando ditaduras explícitas ou disfarçadas na África e nas Américas, irrigadas com dinheiro do BNDES, dinheiro do povo brasileiro. Como esquecer o Porto de Mariel em Cuba, totalmente financiado com dinheiro brasileiro? Só Odebrecht recebeu mais de 1 bilhão por essa obra, 1 bilhão. E tudo isso sob a proteção da ditadura cubana, onde os órgãos de fiscalização brasileiros não têm jurisdição para atuar. Mas ainda no campo das relações internacionais, a ideologia petista não trouxe apenas prejuízos financeiros. Sob o comando do PT, o governo brasileiro apoia regimes bolivarianos, como a ditadura disfarçada na Venezuela, que afronta tantos direitos políticos quanto os direitos humanos, prendendo adversários sem justificativa, prendendo toda a oposição, colocando milícia nas ruas para amedrontar os opositores e levando aquele país a um estado tal de convulsão social que o mundo todo teme o que possa acontecer caso Maduro insista em se manter no poder. Um acontecimento que não deixará de ser registrado pelos livros no futuro é a herança maldita deixada pelo governo do PT. Essa na economia, que resultou na maior recessão jamais vivenciada por nossa nação e no maior rombo das contas públicas jamais registrado. As causas do desastre econômico podem ser explicadas por um somatório de fatores que expus anteriormente: corrupção, incompetência, aparelhamento e ideologia. Sim, porque foi a retrógrada ideologia econômica da presidente afastada e de seus asseclas que levou o Brasil a abandonar o tripé macroeconômico que vinha garantindo nossa estabilidade desde o Plano Real e levou à criação da famigerada nova matriz econômica. Estou vendo aqui bradarem a espada contra o teto de gastos da União. Agora há pouco conversava com o senador Cristóvão e justamente falávamos sobre isso. Se o Brasil há 20 anos tivesse colocado em prática essa lei, a nossa história seria outra. É básico, a própria dona de casa faz esse tipo de política econômica, não gastar mais do que tem, mais do que arrecada. Pois é, daí vem a inspiração para gastar cada vez mais, sempre acima da arrecadação. E aí não se elege prioridade, fica muito fácil, por isso que bradam aqui. Quando faltou dinheiro, o que se faz? precisou se maquiar. Veio o recurso das pedaladas fiscais para maquiar os rombos nas contas públicas e enganar a sociedade, com fins puramente eleitorais. Daí veio a inspiração para financiar via BNDES algumas poucas empresas chamadas as campeãs. Nada disso podia dar certo e efetivamente não deu. Está aí o exemplo da Oi, uma empresa inventada pelo Partido dos Trabalhadores, construída com dinheiro público e que esta semana anunciou está prestes a falir e entrou com pedido de recuperação judicial. 65 bilhões, senador Mocca. 65 bilhões, esse é mais um rombo. E ontem, tratando desse tema, e é por isso que a presidente está sendo afastada, senadora Simone Tebet, saiu o resultado da perícia, a tão solicitada perícia que queriam e que o plenário, já sabendo que os dados do Tribunal de Contas da União eram robustos, o plenário da comissão havia negado esse pedido. Foi para o Supremo acatou o pedido e veio o senador Mocca para a comissão. Saiu o resultado e saíram comemorando. Eu não sei o quê, porque o resultado da perícia foi o mesmo já constatado pelo TCU. Aí saíram dizendo, olha, a perícia disse que não tinha nada lá da presidente Dilma, não tinha nenhuma assinatura, não tinha mesmo. Senador Pedro Chaves, quando Vossa Excelência estoura o cartão de crédito e passa do limite, o banco automaticamente, quando Vossa Excelência não paga a conta, o banco lança aquilo como crédito e começa a lhe cobrar a dívida. Foi o que aconteceu com as pedaladas. Os bancos simplesmente acionaram o governo federal e começaram a cobrar. Não existia uma assinatura lá. Concedo uma parte ao senador Mocca.
Senador Zé Medeiros, eu tive oportunidade de lá na comissão dizer que a base aliada da presidente afastada quis fazer um beija-flor e saiu um morcego quando eles solicitaram essa auditoria. E eu digo isso por quê? Porque ficou muito claro, né, que os decretos de complementação suplementar, está muito claro, três deles, item por item, né, dizendo que houve realmente ali o chamado crime de responsabilidade fiscal. E na questão das pedaladas fiscais, a única coisa que nós nunca dissemos é que teria assinatura da presidente Dilma, até porque todos nós, e eu sou do ramo, sabemos que isso é o Conselho Monetário Nacional, o ministro da Fazenda, que decide isso. Agora, ninguém decide um valor de 160. Mas ficou. Bom, ficou muito claro, senhor presidente, e senador Zé Medeiros, que a única coisa que não ia ter, evidentemente, assinatura, não era isso. O que é que se discutia? Se aquilo era uma simples inadimplência ou se era um empréstimo? E o que diz a auditoria?
Operação de crédito.
Que aquilo foi um empréstimo e ficou comprovado por ele. Então, as nossas duas teses. É a parte que faço a Vossa Excelência.
Senadora Simone.
Obrigada, senador Zé Medeiros, mas eu aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para, nesse aparte, deixar muito claro que pode a defesa da senhora presidente dizer o que quiser sobre a perícia, mas contra fatos não há argumentos. Pode torcer as palavras, interpretar, espremer a perícia como quiser. A perícia foi taxativa. Em relação aos decretos, houve digital da senhora presidente da República. Os decretos, quando da sua edição e depois quando do seu empenho e da sua liquidação, eles descumpriram a meta fiscal vigente, a que vale pela lei orçamentária, a vigente, não a que está em plenário para ser votado no Congresso Nacional. E ainda que fosse a meta fiscal a ser aprovada pelo Congresso Nacional, neste meio tempo, a senhora presidente empenhou esses decretos e, mais grave do que isso, eles violaram a meta fiscal no que se refere ao superávit primário. De onde quer que se olhe, só aí nós temos 2 bilhões e 300 milhões de prejuízos aos cofres públicos. No que se refere às pedaladas, em mais de 50 bilhões de reais, não teve digital da senhora presidente da República, o que é tão ou mais grave, porque fraude significa exatamente isso. Quem quer fraudar, não fala que vai fraudar. Não coloca assinatura nem a digital. Quem frauda quer esconder. E que foi o que o Banco Central fez. O Banco Central não contabilizou nenhuma das pedaladas fiscais, nenhum dos empréstimos com os bancos públicos, nenhuma da operação de crédito apontada pela perícia como operação de crédito, o que é terminantemente proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando crime de responsabilidade. E, por fim, senador Zé Medeiros, é importante que se diga, né, que os prefeitos e governadores são impeachmentados, respondem por crime de responsabilidade e também por omissão. Não pode ser diferente com a senhora presidente da República. E podem querer tirar o que for. O que vale também é o conjunto da obra, porque esta é uma casa política, não pode estar dissociada do que vê nas ruas. Foi o rombo de 50 bi somado aos dois dos decretos, somado à corrupção na Petrobras, somado às pedaladas 2013 e 2014, somada à irresponsabilidade fiscal, somada à falta de responsabilidade com este país, somada ao... Terminando, senhor presidente, que tinha e que não tinha, somado a tudo isso, que levou o país a uma derrocada. Há 3 anos, ao invés de andar para frente, nós estamos decrescendo. Imagina se isso vire 5 anos. É como se em 2017 o poder aquisitivo, a renda do trabalhador e a riqueza do país fosse referente a 2010. Então, pelo conjunto da obra, sim. Pelos 12 milhões de brasileiros, pela recessão, pelos juros altos, pela inflação que não abate, é que eu vou dar o sim ao processo de impeachment contra a senhora presidente da República.
Senador Medeiros, é inacreditável os argumentos dos senadores da base governista. Senhor presidente, em relação ao plano Safra, as pedaladas, a gente dizia desde o começo, não tem autoria da presidente da República. O plano Safra existe desde 1992. É uma legislação, são 4 ministérios que dirigem o plano Safra. Começou os trabalhos da comissão. Eu fiz um requerimento para o Banco do Brasil, perguntando se tinha autoria da Presidência da República. Sabe o que o Banco do Brasil respondeu? Não há autoria da Presidência da República. Agora veio uma perícia. E a perícia respondeu de forma muito clara, seu item número 12, que não há ato da Presidência da República. Eu sei que tem senadores aqui que são advogados, respeitados, que nós respeitamos. Eu pergunto, como ter crime sem ato? Não existe crime sem conduta. Isso aí, olha, o relator senador Anastasia vai ter que tirar. Essa história da pedalada saiu. Saiu, está fora. Agora vamos aos decretos. Eram 6 decretos. Caíram para 4. Aí veio a perícia. Agora são só 3 decretos. Dos 3 decretos, aí tem um item lá que fala o seguinte, porque esse decreto, senador Medeiros, eu não vou me alongar, eles nascem no Ministério... ou nascem do Poder Judiciário, passam por um longo processo, vão para a SOF, depois a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento diz o seguinte, e o consultor jurídico foi lá como testemunha, tem um parecer assinado de que o decreto não é incompatível com a meta. Depois vai para a Casa Civil, passam por vários órgãos técnicos de assessoramento. Depois chega um pacote desse tamanho, um decreto, são 300 e tantas páginas. E a presidente só assina. Eu pergunto, cadê o dolo? Para ter crime, crime de responsabilidade, tem que ter a intenção. Tem que ter o dolo. Aí o que é que está na perícia? A perícia diz o seguinte, que de fato, a SOF, Secretaria do Orçamento Federal, já do governo Temer, respondeu dizendo que não houve nenhum alerta à presidência da República sobre incompatibilidade com a meta. Então eu pergunto, se não avisaram a presidente, eu concluo, se passa por todos esses órgãos, se não foi alertada a presidente da República por ninguém, nem pelo TCU, que o TCU só muda de posição em 2015, como falar em dolo? Está desmoralizado essa tese de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Agora, senador Medeiros, eu tenho que... Nós estamos lá nessa comissão, estamos praticamente vivendo nessa comissão, às vezes são mais de 12 horas, 14 horas por dia. Eu tenho posição diferente da de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência foi um dos grandes batalhadores, está sempre assíduo, participando dos debates, sempre no alto nível. E eu quero aqui, no meio dessas nossas discordâncias, parabenizar a forma como Vossa Excelência está conduzindo o seu trabalho. Né? Às vezes num debate duro que nós temos, mas sempre respeitoso, sempre de altíssimo nível. Eu acho que Vossa Excelência sai desse processo como um dos grandes senadores dessa casa. Então, por mais que tenha completa divergência, nesse caso, com Vossa Excelência, devo admitir isso e cumprimentar a sua atuação, sempre diligente lá dentro. É duro, as pessoas até do lado de fora, às vezes, não conseguem entender como é que nós, que temos posições tão diferentes, às vezes, sabemos nos respeitar e parabenizar. Eu acho que Vossa Excelência é um dos que tem feito um bom trabalho naquela comissão, porque é uma comissão muito séria. A gente tem que se dedicar de fato, porque nós estamos discutindo um afastamento de uma presidente da República. Tá? Um abraço e meus cumprimentos.
Agradeço as palavras, senador Lindbergh. E a divergência é tanta, presidente Renan, que ele é vascaíno e eu sou flamenguista. Então, para ver que...
Só foi um melzinho na tua boca.
Mas, para concluir, senhor presidente, e eu faço dentro de um minuto, o senador Lindbergh tem defendido essa tese e, com muita competência, ele tem dito.
Passou melzinho na boca.
Ele tem tentado relativizar juntamente com o ex-ministro Eduardo Cardoso e tenta relativizar que a gente tem que fazer esse contraponto, senão eles destroem tanto a tese que passa as pessoas a tentar passar a acreditar que realmente a presidente não cometeu crime. Mas eu tenho dito o seguinte sobre essa perícia, senador Mocca. Vossa Excelência, que é de um estado agrícola e mexe com pecuária, conhece muito da área rural. Na verdade, tem um bicho na sala e nós o tempo inteiro a gente dizia que é gato. E eles vieram e disseram que era cachorro. Aí pedimos uma perícia, chamou-se o veterinário. O veterinário chegou e disse, olha, o bicho mia, bebe leite, come rato, é gato. Mas eles continuam dizendo, é cachorro. Então nada do que vier vai convencer, nada do que disser. Então estão dizendo, desde o início desse processo, estão nos acusando de ter posição preconcebida. Não, nós não temos posição preconcebida, nós estamos num processo. Agora... O tempo inteiro, antes do processo começar, já disseram que era golpe. Quem está com posição preconcebida são eles. Na verdade, nós estamos buscando a verdade real. E isso estamos fazendo dentro de um processo legítimo. O Senado da República não é golpista e muito menos o STF, quem está avalizando todo esse processo. Então, nós estamos dentro de um processo normal, instituições funcionando e o Senado sai maior desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.